Começa agora, Extensão e Pesquisa, programa de divulgação científica da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul.
Bom dia, caros ouvintes da Rádio Educativa UFMS. Desejo a todos uma excelente terça-feira. Eu sou Heloísa Fontes e apresento Extensão e Pesquisa, o programa sonoro de divulgação de pesquisas científicas e projetos da nossa UFMS. Bem-vindos! Diariamente, o Tribunal de Justiça do nosso estado recebe milhares de casos que, por muitas vezes, demoram a ser solucionados. E isso pode ser observado nas estatísticas. Segundo o órgão, o número de casos pendentes de julgamento é de 939 mil. E para orientar e atender a população vulnerável do município de Três Lagoas e região, foi criado o projeto de extensão Ajuda Legal. A ação é coordenada pelas professoras do curso de Direito do campus de Três Lagoas, Heloísa Almeida Portugal e Ancília Caetano Fuzishima. Esse projeto de extensão tem o apoio do Laboratório de Desenvolvimento Humano, Núcleo de Mediação e Conciliação e o Núcleo de Apoio à Assistência Judiciária, EMAGE. E agora, vamos conhecer mais sobre essa atividade de extensão com a nossa convidada. Primeiramente, obrigada por participar do programa.
Bom dia a todos, é um prazer explicar para vocês um pouco mais sobre o projeto Ajuda Legal do campus de Três Lagoas.
Professora, qual é o objetivo desse projeto e quando se iniciou?
O projeto Ajuda Legal nasceu da observação que nós começamos a fazer aqui no campus assim que retornamos para o ensino presencial. A gente começou a perceber aqui na cidade de Três Lagoas que um sem número de pessoas tinham problemas a serem resolvidos. Havia conflitos de interesse que eles precisavam resolver e não sabiam como fazê-lo. Na verdade, nós temos aqui no campus de Três Lagoas o EMAGE, que é o Escritório Modelo de Assistência Judiciária. E junto do EMAGE, nós temos aqui três portas de acesso à justiça. Então, nós pensamos o seguinte: ora, se a gente tem aqui tanto a porta que faz o acesso à justiça por intermédio do sistema formal de justiça, né, fazendo um processo, distribuindo, etc. e tal, como também temos um laboratório de direitos humanos e como também temos um núcleo de conciliação e mediação, nós começamos a perceber que a população vulnerável necessitava de um projeto com o apoio de professores, de acadêmicos do curso de Direito, para poder potencializar a solução deste seu conflito. A partir do momento em que a pessoa chega até aqui e vai ser assistida por professores e alunos, ela vai apresentar o seu problema, e a partir do momento em que ela apresenta o problema, a gente vai diagnosticar qual porta de acesso à justiça melhor resolverá o seu conflito. Porque as pessoas têm a falsa impressão de que todos os seus problemas, principalmente jurídicos, precisam ser resolvidos por intermédio de um processo que é distribuído perante o Poder Judiciário. Quando, na verdade, muitos dos seus problemas, por exemplo, podem ser resolvidos em outras portas, né, como, por exemplo, ou a conciliação, ou a mediação, ou até mesmo o laboratório de direitos humanos, o problema da pessoa é mais rapidamente resolvido, é muito mais barato, o acesso à justiça é muito melhor e a pessoa sai muito mais satisfeita com a questão resolvida sem necessariamente ter que judicializá-la. E a partir dessa compreensão, nós começamos a convidar alunos a partir do quarto semestre do curso de Direito que quisessem participar do projeto para que eles começassem a aprender a diagnosticar o problema e apresentar àquela pessoa a solução daquele seu problema. Essa foi a ideia. E a partir daí, os alunos se inscreveram no projeto. Ele teve início agora, final de março. Tá? Então, nós estamos começando com o projeto e a gente espera atender toda a população que aqui chegar. Ela será muito bem acolhida e muito bem assistida.
E, professora, Quais são as orientações jurídicas que a população recebe nesse projeto?
Olha, a pessoa pode chegar aqui até mesmo com um problema que não seja necessariamente jurídico. Mesmo assim, a gente vai indicar qual o caminho que ela precisa percorrer para resolver esse seu problema. Muitas pessoas chegam aqui, por exemplo, com necessidades básicas, né? Não sabe, por exemplo, onde tirar um RG. Aonde, o que procurar, por exemplo, para pagar um tributo junto da prefeitura municipal. Desde esse tipo de problema, até um problema jurídico propriamente dito, como, por exemplo, chega aqui com muita frequência pessoas que precisam resolver problemas de alimentos, pensão alimentícia, investigação de paternidade, relações consumeristas. Há muita gente com débito na praça e não sabe como resolver o seu problema. Relações comerciais, relações cíveis na grande maioria das vezes. E aqui a gente consegue diagnosticar o problema, consegue vislumbrar para essa pessoa soluções que não estão só o processo, até porque muitas vezes é preciso mesmo judicializar, né? E aí promover uma competente demanda junto ao Poder Judiciário, e a partir daí essa pessoa consegue, enfim, perceber que aquele problema que ela tem pode sim ser resolvido e de forma cabal e rápida.
Professora, a senhora disse que os alunos participam, né? Foi feito um convite para os alunos participarem, os alunos do quarto semestre. Então, a senhora pode explicar para a gente como é que é esse contato deles e o que, que esse projeto ele pode auxiliar na vida acadêmica e também na vida profissional deles?
A gente começou a perceber, só para que você entenda, a gente tem as disciplinas de prática jurídica simulada e real a partir do sétimo semestre. Portanto, somente a partir do quarto ano do curso de Direito é que o aluno na universidade tem contato direto com a prática jurídica. Mas nós começamos a perceber que o aluno da UFMS, curioso, muito antes do sétimo período, tendo em vista que ele tem lá algumas disciplinas de processo civil, por exemplo, começa a ficar interessado em como solucionar problemas, como diagnosticar o problema que lhe é apresentado. Então, a partir do momento que a gente começou a perceber que o aluno tinha essa curiosidade, que ele não gostaria de aguardar tão só o sétimo período para começar a aprender a vivenciar na prática aquilo que na vida real ele vai ter que vivenciar diuturnamente, nós começamos a convidar esses alunos a partir do quarto semestre. Então, nós temos alunos aqui do quarto, do quinto, do sexto, do sétimo, do oitavo, do nono período, colaborando no projeto. E o mais interessante é o seguinte, como nós temos a partir do sétimo período aulas de prática real aqui no escritório modelo de assistência judiciária, estes alunos mais novos fazem uma pré-triagem do conflito apresentado, por exemplo, por um vulnerável que vai se tornar um assistido aqui do núcleo de prática, tá? E a partir do momento que esse aluno diagnostica o problema e remete ou para o núcleo de conciliação e mediação, ou para o laboratório de direitos humanos, ou até mesmo para o escritório modelo para que se faça uma demanda judicial, ele vai o quê? Fazer essa pré-triagem e vai remeter a esses três núcleos, a essas três portas de acesso, fazendo com que outros alunos se movimentem para dar andamento à solução do problema do assistido. Tá, então, assim, na verdade, nós temos um grupo X de alunos que trabalham no projeto de extensão, que hoje varia entre 5 e 8 alunos, tá? E ainda tem vagas para eventuais outros alunos que queiram participar. E, na verdade, nós temos mais de 300 alunos a partir do sétimo período que são beneficiados pelo projeto, porque são esses que fazem a pré-triagem, que redistribuem a questão para esses mais de 300 alunos a partir do sétimo período do curso de graduação, tá bem? Então é um negócio muito legal, funciona muito bem, e a gente espera que a população que se sinta motivada pelo projeto compareça, porque eles serão muito bem atendidos por aqui.
Professora, uma pergunta. Como pesquisadora, né, e responsável pelo esse projeto e pela formação desses alunos, a senhora acredita que com esse projeto é possível diminuir e desafogar um pouco os processos que estão no Tribunal de Justiça do Estado?
Excelente pergunta. A ideia é exatamente essa. A ideia é começar a mostrar para a população brasileira, a partir do campus de Três Lagoas, que há inúmeras soluções de problemas os mais variados que você encontra não somente no sistema formal de justiça, não somente por intermédio de uma ação, uma demanda, um processo. Então, é possível que as pessoas comecem a aprender que solucionar problemas, resolver disputas, resolver controvérsias, não é tão somente bater na porta do sistema formal de justiça, que está abarrotado e, infelizmente, respirando hoje por aparelhos. Então, aquilo que a gente puder fazer no sentido de resolver as questões dessas pessoas sem necessariamente acionar o judiciário, nós estaremos colaborando para com o desafogo do Poder Judiciário e para uma solução muito mais rápida, célere, barata e muito mais efetiva. Você pode ter certeza. Tá? A nossa ideia é fazer com que as outras portas de acesso à justiça efetivamente funcionem em colaboração com o sistema formal de justiça.
Muito legal. E no programa de hoje estamos conversando com a professora do curso de Direito do Campus de Três Lagoas, Ancília Caetano Fuzishima. Ela coordena o projeto de extensão Ajuda Legal. Professora, agora relata para os nossos ouvintes qual a importância desse projeto para a sociedade.
Olha, a sociedade só tem a ganhar. Primeiro, a gente consegue, com o projeto, resolver problemas, mas mais do que resolver os problemas de cada um que vai aparecer por aqui, e pode ter certeza que eles serão muito bem atendidos, os alunos são extremamente prestativos, todos os professores, sem exceção, abraçaram a causa, estão fazendo do projeto algo que realmente funcione e que mude a vida dessas pessoas. Mas, sobretudo, nós vamos começar a ensinar as pessoas que o poder judiciário abarrotado, que não tem mais condições de receber tantas e tantas demandas assim, pode, em colaboração com núcleos de prática jurídica, solucionar problemas por outras portas que não por intermédio de uma demanda judicial. Então isso é muito interessante, porque também dentro do Poder Judiciário há essas outras portas. Mas por uma questão de hábito, por uma questão de cultura, né, do brasileiro, as pessoas sempre vão acorrer até o Poder Judiciário, porque, na verdade, desconhecem essas outras portas. Na medida em que as pessoas comecem a utilizar as outras portas, certamente vai se abrir a possibilidade para que outras pessoas, e cada vez mais pessoas que necessitem resolver os seus problemas, comecem a vir aqui e comecem a aprender a resolver problemas fora do Poder Judiciário. Essa é a nossa ideia. A gente espera que a gente consiga, enfim, fazer valer o sistema multiportas de justiça.
E também, além dessa importância para a sociedade, como a senhora citou, qual a importância desse projeto para o FMS, para a instituição?
Sim, para o FMS a importância é muito grande na medida em que você está atingindo praticamente todos os alunos dos últimos cursos de direito, mas também, entendeu, dando a oportunidade para os alunos, a partir já do quarto semestre, a vivenciar na prática quais são os reais problemas da sociedade brasileira. Né? As pessoas têm uma falsa ideia daquilo que acontece na sociedade brasileira. Na medida em que o aluno chega até aqui, principalmente quando ele ainda está logo no início do curso de Direito, ele não tem muita noção daquilo que ele vai encontrar pela frente depois de formado. Quando ele entra no projeto, ele começa a perceber a realidade dos problemas socioeconômicos brasileiros. E começa a perceber que muitas das pessoas ainda não sabem sequer resolver problemas simples, comezinhos problemas, sem ter assistência de alguém. E, invariavelmente, essas pessoas, por não saberem resolver os seus próprios problemas, acabam batendo na porta do judiciário. Quando, na verdade, se ele vier até aqui, pode ser que muitas daquelas questões sejam resolvidas por aqui mesmo, sem necessidade de ajuizamento de demanda.
E já emendando nessa resposta, inclusive é a pergunta que vou fazer agora, o objetivo do projeto é ele auxiliar e orientar essas pessoas, né, de assuntos jurídicos.
Sim, sim.
Né? E aí a senhora pode falar dessa importância das pessoas buscarem uma ajuda jurídica para resolver coisas pequenas e simples?
Sim, olha, o pós-pandemia nos mostrou que as pessoas deixaram para resolver os seus problemas depois de passado todas as turbulências do pior que nós vivenciamos nos últimos dois anos e meio. E muitos problemas ficaram sem ser resolvidos. A gente tem recebido aqui, por exemplo, mas muitas mães com crianças pequenas, entendeu? Foram abandonadas, por exemplo, pelos pais, estão sem reconhecimento de paternidade, muitas delas sem abrigo, vivendo na casa de parentes ou de amigos terceiros, tá bem? sem recebimento de pensão alimentícia, sem nenhuma ajuda, com um sem número de problemas e contas a pagar, tanto eles têm débitos a pagar, também não sabem como resolver os seus problemas, as suas relações de consumo, enfim, é um avolumado de questões que eles chegam aqui para resolver, e a gente pode sim tentar resolver todas as questões de forma amigável. Por exemplo, a gente às vezes entra em contato com a parte contrária, né? Antes mesmo de pensar em ajuizamento de demanda, às vezes o pai, o suposto pai da criança, espontaneamente resolve fazer reconhecimento da paternidade, espontaneamente comparece até aqui numa semana seguinte e tenta, por exemplo, acertar um valor de pensão alimentícia para que, enfim, se resolva toda essa questão, sem necessariamente termos que ajuizar uma demanda. Né? A gente somente protocola na justiça um pedido de homologação do acordo, tendo em vista, por exemplo, que tem menores envolvidos, e pronto, resolvemos o problema da pessoa rapidamente. Né? Claro, lembrando, essas pessoas não vão pagar absolutamente nada, né, porque são assistidas pela assistência judiciária gratuita, tá bem? E saem daqui com a questão resolvida, tá? Em um mês, dois meses, no máximo. Imagina, se tivesse que entrar com uma ação, às vezes demoraria 2, 3, 4, 5 anos para resolver uma coisa que é simples de ser resolvida, que com um bom diálogo a gente consegue resolver por aqui mesmo.
Bem, o nosso programa Extensão e Pesquisa está terminando, mas, professora, a senhora, o espaço está aberto para a senhora comentar mais sobre esse projeto, a importância dele, como os alunos que estiverem interessados, como podem entrar em contato.
Sim, os alunos que ainda estiverem interessados, nós estamos aqui no escritório modelo, né, no campus 1 da cidade de Três Lagoas. A gente está aberto a que outros participem e, o mais importante, a gente gostaria muito que a sociedade Três Lagoense, que efetivamente precisar da nossa assistência, estamos aqui, estaremos sempre aqui, eles serão sempre muito bem recebidos, muito bem acolhidos, e a gente espera que as pessoas cheguem o quanto antes para que a gente possa o quanto antes resolver os seus problemas. A gente não pode deixar para lá coisas que podem ser resolvidas agora mesmo. Essa é a ideia.
Então, você ouvinte que mora em Três Lagoas ou região, ou que tem algum parente ou amigo que precisa de um auxílio jurídico, então atenção! O atendimento à comunidade ocorre às segundas-feiras, da 1h30 às 4 horas da tarde, terças-feiras, das 7h30 às 10 horas da manhã, e às quintas-feiras, em dois períodos. Pela manhã, das 7h30 às 10 horas, e à tarde, da 1h30 às 4 horas. Assim, o programa Extensão e Pesquisa dessa semana termina aqui. Obrigado, professora, por participar. E a vocês, ouvintes, espero por vocês na próxima terça-feira. Até lá!
Muito obrigada pela acolhida. Espero que toda a população que realmente necessite compareça ao FMS. Estamos todos aqui esperando vocês.
Lembrando que todos os nossos programas especiais estão disponíveis para você ouvir novamente pela internet. É só acessar educativa.fms.br.
Você ouviu Extensão e Pesquisa, programa de divulgação científica da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul.